Nós estamos vivendo num momento que eu considero do princípio das dores. É um ponto de vista pessoal. Eu acho que esse momento ele iniciou com a Primeira Guerra Mundial em 1914, quando se afinaram as duas pernas da estátua de Nabucodonosor, onde os dois pilares do Oriente e do Ocidente, eles se afinaram e veio o surgimento das nações. A partir dali, nós estamos vivendo, acredito eu, isso é uma interpretação, o princípio das dores, que é descrito em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 4, quando Jesus responde aos seus discípulos as perguntas que os discípulos fizeram. Eles perguntaram no Monte das Oliveiras, eles perguntaram para Jesus em particular, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus deu uma série de evidências. A primeira coisa, ele disse, olha, cuidado com aqueles que enganam vocês. O engano é uma coisa que ia surgir de uma forma muito endêmica. Depois ele vai dizendo algumas coisas que a acurácia científica veio a constatar, que são os terremotos, as fomes, as guerras. Sempre houve, mas não com tanta concentração como nesses últimos cento e poucos anos. E esse tempo é um tempo realmente muito complicado. O próprio Senhor Jesus, quando estava saindo daqui da terra, ele estava conversando com seus discípulos ali e disse assim, olha, no mundo vocês vão ter tribulações, turbulências. Mas não desanime, eu venci o mundo. Eu fazia anos que eu não via um filme em televisão, acho que pelo menos uns 10 anos. Eu estou me desapegando de televisão já há um tempo. E o último filme que eu vi foi O Som da Liberdade no cinema. Eu fui até com alguns irmãos aqui, que é um filme bem interessante. Mas sexta-feira eu fui com meu filho, estava aqui. Ele disse, pai, vamos ver esse filme, é pesado. Vamos ver esse filme? E eu fui ver o filme A Sociedade da Neve. Eu estava saindo da lua de mel da Argentina quando houve este acontecimento. Um avião que saiu do Uruguai rumo a Chile com um time de rugby da Old Christian Club. Eram 45 tripulantes. Tripulação de piloto e copiloto, mais 3 e 40 jogadores e parentes. Eles iniciaram o voo lá no Uruguai. Tempo ruim, eles pousaram em Mendoza e no outro dia eles foram para o Chile. E o avião cai nas cordilheiras dos Andes no dia 13 de outubro de 72. eram 45, 12 morreram na hora e 17 morreram ao longo do período de 72 dias. Numa localidade onde não tem nenhum animal para se comer. Onde não tinha água para beber. Muita neve. Aí tinha que fazer. Eles tinham alguma coisa. E fizeram um chá de cigarro. E comeram o que tinha de bolacha por uns dias. E ali eles foram se mantendo. E alguns deles foram morrendo. Até que entraram numa luta para como sobreviver sem proteína. Os corpos estavam ali submersos no gelo. E a luta da fé, da crença e da subsistência. Como sobreviver? O filme é impactante. Eu sabia da história de jornal da época. Mas o último deles a morrer, o Numa, era aquele que tinha maior firmeza na palavra, maior firmeza na filosofia do amor ao ser humano. Eu tenho que medir as palavras por causa das crianças, mas antropofagia é um negócio terrível. E você comeu o seu irmão e a sua esposa. Mas quando Numa lutou muito até que ele teve que se render ao fato, porque são 72 dias. Jesus teve jejum de 40 dias. O Numa, antes de se render, ele fez um bilhete e ao morrer eles abriram o bilhete. E o que estava junto dele, porque eles formaram uma sociedade de preservação. Ele pega aquele bilhete, lê e dá para o outro e dá para o terceiro. E eu fui ficando impaciente. Quando chegou no décimo, eu disse, diz logo o que é. E quando o último lê, diz, não tem maior amor do que este. De dar a vida em favor dos seus amigos. Porque ele ia ser o alimento para eles. Aquilo me impactou demais. Porque ele me fala do Senhor Jesus ali no final, quando ele está fazendo o levantamento do seu ministério, e ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus amigos. Nós filosofamos muito no aspecto desta atitude de Jesus, mas é muito mais profunda do que a antropofagia. É teofagia. É comer Deus. para poder ter descanso. Para sair desta rotina caída de um mundo em desordem e ter perspectiva da realidade eterna. O convite de Jesus foi aos cansados e oprimidos. Não sei se você faz parte dessa galera de cansados, sobrecarregados. Hoje pela manhã veio um missionário, esteve no Peru, 9 anos, e ele me disse que estava cansado da religiosidade. Estava cansado dos sistemas religiosos. E eu disse, bem-vindo ao grupo. Eu vivi como um cansado. Como um religioso que se empenhava para encontrar descanso e não encontrava. Eu vivi durante 30 anos assim. Até que num dia, numa capela, numa pequena igreja aqui em Londrina, ouvindo um pregador esquisito, eu fui impactado pela palavra, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, fosse mandado embora, a fim de não servirmos ao pecado como escravos. Porque quem morreu, justificado está do pecado. E aquilo foi um impacto. E desde agosto, dia 8 de agosto de 75, isso vem tomando conta do meu velho coração. E eu estou num caminho de descanso, de buscar, de encontrar, de apressar o descanso. E nós lemos em Hebreus capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, Hebreus 4, agora vocês estão privados do texto no telão. E telão de ter uma Bíblia na mão para poder ver o texto. Nós vamos aqui agora tentar ver se isto realmente vai ajudar. Capítulo 4 de Hebreus 4:10. Esforcemo-nos, pois para entrar naquele descanso, perdão. É que os óculos aqui me atrapalham, viu? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Paizinho, é tão sério a tua palavra que só o teu Espírito pode explicar. Então trata conosco, fala conosco, edifica a tua igreja, salva os teus eleitos e alegra os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Um dos assuntos mais vitais para a vida cristã é o descanso no Senhor. A velha dispensação, você trabalhava 6 dias e o descanso era no sétimo. A nova dispensação muda. O descanso começa no princípio. Primeiro você é aposentado e descansa. Depois você trabalha. Essa mudança de paradigma é fundamental. Muitos de nós entramos na igreja, mas ainda não entramos no descanso do Senhor. Somos agitados, vivemos ansiosos, preocupados. Hoje, o mundo é considerado a sociedade da tarja preta. Na tentativa de amenizar a ansiedade, os ansiolíticos são os mais vendidos remédios no mundo. Porque nós somos uma raça que não tem descanso. Nós estamos agitados. Nós estamos ansiosos. Os fármacos são o quarto setor que mais cresce no mundo. Em primeiro lugar são os delivery. Em segundo lugar, o petróleo. O terceiro é o financeiro. O quarto é a droga legalizada. Como é que chama a farmácia? Drogaria. Que envenena a gente, que acaba com a gente. E nós não temos descanso. Disse o meu filho assim: você sabe como é que está a vida de um empresário pelo o nome de remédios que ele fala? Os ansiolíticos, isso, para sono, para aquilo, para aquilo. Aqui nesse versículo 11, ele diz assim: esforcemo-nos, pois... Mas eu não concordo com essa tradução. Eu tenho direito. Os batistas foram criados com um princípio chamado de livre exame das Escrituras. E eu quero ter esse livre exame, porque a preferência de Spaldazzo não é por esforço, mas por pressa. A pressa, ela destrói o descanso. E o ritmo rápido, a paz. Mas nós precisamos, antes de tudo, nos apressar para entrar no descanso no Senhor. Ter rapidez para entrar no descanso. Não é esforçar, porque eu acho que não está legal essa história de obras e salvação. Não é o suor de Caim, é o sangue de Abel. Não é a força do tutano, é o descanso no colo. Nós precisamos entrar no descanso, meus irmãos, para prosseguirmos naquilo que se chama perseverança, no descanso do Senhor. O descanso no Senhor e o descanso do Senhor são duas coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês têm um pouquinho de paciência. As Olimpíadas de 1984. Foi a primeira Olimpíada que houve mulher participando. 84 em Los Angeles. 44 mulheres. E as mulheres não participavam de corridas de longo alcance. As maiores eram de 1.500 metros. Essa foi a primeira Olimpíada de maratona com mulheres. A moça que ganhou chamava-se Jeanne Benoit Samuelson, que ganhou com 2 horas, 24 minutos, 52 segundos. 17 dias antes da maratona, a Benoit fez uma cirurgia do joelho e se recuperou fazendo um deep running, corrida de piscina com flutuador, sem impacto, e ganhou a Olimpíada. Mas o fenômeno daquela Olimpíada... A Camila já está fazendo ali o movimento da Gabriele Andersen. Vocês se lembram como é que ela chegou lá na... Ela chegou toda caquética, com cãibras. Porque naquela época você só podia ter 4 postos de abastecimento de água. E o último ela saltou, na pressa. Então ela teve uma desidratação brutal, 30 graus. E ela chegou. Os 200 metros finais, ela parecia que estava se desmanchando. E quando o médico chega próximo dela, eu fui ver de novo a cena, o médico chega perto dela, ela faz assim. Porque ela tinha um objetivo. Eu não podia ser desqualificada. Quando o autor diz aqui sobre essa pressa para entrar no descanso, isso me chama muita atenção. Quando nós, pela graça do Espírito Santo, podemos perseverar para entrar no descanso de Deus, nós ganhamos o maior prêmio da nossa vida. Você sabe, eu vou dizer assim, ele é maior do que a salvação. Porque salvação sem descanso é uma tortura. Se é que existe. Vamos dar uma olhadinha no versículo 10 outra vez aqui. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. De quem o escritor está se referindo? Será que é Jesus que entrou no descanso? Ou será que sou eu que também entro no descanso Quem entra no descanso de Deus desfruta da cessação do trabalho, assim como Deus fez no dia sétimo. Deus não se cansava. Dele não há cansaço, não há fadiga. Quando percebemos, antes de sermos salvos, podemos ser tentados a trabalhar pela nossa salvação. Eu preciso ser aceito. Eu quero ser aceito por Deus. Então eu me desempenho. Era assim que eu fazia. E quando tropicava e caía, eu voltava me esforçando cada vez mais. Em períodos de jejum, em períodos de dedicação à leitura bíblica, como se aquilo pudesse amenizar a culpa, a vergonha. Mas quando nós percebemos que Cristo terminou a obra no Calvário, nós abandonamos os nossos próprios esforços inúteis e confiamos no Redentor ressurreto. Puxa vida, agora eu posso descansar. Esse é o descanso no Senhor. Depois da salvação, nós trabalhamos amorosamente por aquele que nos amou e se entregou por nós. Mas nós não trabalhamos para conquistar a salvação. Eu sempre gosto de contar essa história, que é uma história bem interessante. Um jovem efebo, lindo, aqueles figuras de 16, 17 anos de idade, cobiçado pelos pedófilos. Estava sendo exposto numa feira em Roma. E dois desses filhos de Belial, que negociavam a compra daquele moço, jogavam pesado. Eu vou dar aqui uma versão atualizada. 10 mil reais. 20 mil. 30 mil reais. 40 mil. E iam jogando, os dois. Os dois iam jogando. Para comprar aquele moço. Para suas explorações perversas. E foram caminhando até 100 mil reais. Seria um preço exorbitante. Quem ainda mais? Aí o cara lá, o outro disse, dou 200 mil. O outro parou a boca. Aí um lá no meio disse, 500 mil. Isso é uma versão. Estou dando aqui, isso era em denários e... Quem ainda mais? Ninguém? Pá! 500 mil, está vendido. Senhor, em que nome eu ponho na escritura? Qual é o seu nome, meu filho? Patrício. Põe no nome dele. Mas se puser no nome dele, ele será livre. Mas eu comprei para ele ser livre. O senhor não pode fazer isso, diz o Patrício. O senhor gastou uma fortuna. Deixa que eu vou lhe servir. Não, você está livre. Mas eu posso te servir de coração? Ah, de coração você pode. Mas você é livre. É isso que Jesus fez. Ele me tirou do império das trevas, de Satanás, me libertou, e agora eu o sirvo com prazer, com alegria. Não por obrigação, não por dever. Eu não sirvo a igreja, eu sirvo a Jesus. Eu não estou servindo vocês, estou servindo ao Senhor. Agora, porque vocês são dele, nós estamos juntos. Isso faz toda a diferença. Aqui nesse mundo, nós podemos ficar cansados no trabalho. Mas não é. Nós não ficamos cansados dele. Às vezes a gente fica mais cansado. Vou fazer 79 anos, eu não tenho a força de 29 quando eu cheguei aqui. Preciso agora aliviar um pouco mais. Mas cada dia mais eu fico com prazer por ele, não estou cansado dele, ele é tudo. O descanso eterno de Deus, nós cessaremos de trabalhos aqui embaixo, mas não cessaremos de adoração e de trabalhar lá em cima, no trabalho permanente, porque meu Pai trabalha até agora e eu também, disse Jesus, e nós não vamos ficar no céu cantando de harpa na mão, como fez o meu filho quando ele tinha uns 7 para 8 anos, ele chegou em casa, o professor da escola dominical disse que nós íamos passar no céu a vida toda tocando harpa e cantando, e ele disse para a mãe assim, mamãe, eu não quero ir para o céu, eu não quero ficar lá cantando o tempo todo e tocando harpa. Depois ele veio conversar comigo e disse, não, meu filho, você vai ter muito trabalho lá se você chegar lá. Você vai fazer parte da administração do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça, e não vai ter esses STF de agora, não. Nós vamos trabalhar com onde há justiça. O verso de 11, vamos dar uma lida no verso 11. Esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O povo de Israel não entrou na terra prometida. O que foi que o impediu de entrar na terra prometida? Esse versículo diz sobre diligência, sobre pressa. Vou dar só umas coisinhas. A gente está tão ocupado, gente, com tanta coisa que não tem sentido na vida da gente. Quanto tempo a gente gasta vendo o que não dá significado? Pergunte ao seu celular quanto tempo você gastou no WhatsApp, no YouTube, no Instagram. Quanto tempo você gastou? Pergunta a ele. Ele tem todos os dados do seu uso. Mas depois lá embaixo você vai ver que não é com o celular que eu vou me haver, não. É com aquele que vê todas as coisas. Então devemos ser diligentes para garantir a nossa única esperança. Que a nossa única esperança seja Cristo Jesus. Devemos resistir diligentemente a qualquer tentação de meramente professar Jesus e depois renunciá-lo ao lidar com o sofrimento e a perseguição. Eu estou desanimado, pastor, eu agora... Por que você está desanimado? Os sofrimentos do mundo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O que está fazendo você ficar frio e mole, e eu também? Quem está fazendo a sua cabeça? Onde você está se alimentando? Provérbios 23, 7 Vamos ver o que é que diz aí. Vamos ver alguém para ler esse texto. Provérbios 23, 7. Como... Pode ler, Marcinho, bem alto.
Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, tome e bebe, mas o seu coração não está.
Como pensa, como imagina na sua mente, assim ele se torna, assim ele é. O que está ocupando o seu pensamento? Onde você e eu estamos gastando tempo em leitura, em meditação, em ver filmes mesmo, mas que seja alguma coisa que realmente fale conosco. Os israelitas ficaram descuidados. Eles trataram as promessas de Deus levianamente. Eles ansiavam pelo Egito, a terra da sua escravidão. Sabe qual era a preocupação deles? Qual era a ambição deles? O cardápio velho. Era o pepino, era a cebola, era o peixe. Deus dava maná fresco todo dia. Graça. Mas eles estavam debaixo do chicote de Faraó e é para lá que eles voltam no coração. Eles não foram diligentes em apropriar-se das promessas de Deus pela fé. Como resultado, eles nunca chegaram em Canaã. Só dois entraram. Moisés foi o pastor que mais fez velório na vida. Era cerca de 150 por dia. É que a gente não faz conta. Como resultado, eles nunca chegaram em Canaã e deveriam ser avisados. Isto servia de aviso para nós, como exemplo. A palavra espaldazo, que aqui aparece, esforcemo-nos, ela vem de espalde, e a sua primeira expressão é apresse. Apresse. Eu gosto tanto da Septuaginta, é a tradução hebraica para o grego. Quando no tempo de Alexandre, ali eles traduziram para o grego. E quando chega em Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 4, ela diz assim, leva-me, Cantares de Salomão 1, 4, acharam? Acharam ou não? Então casse. Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, Song of Songs, diz assim, leva-me após ti, apressemo-nos. O rei nos introduziu nas suas recâmaras. Aí o coral canta. Em ti nos regozijamos e nos alegraremos. Agora eu vou dar uma versão um pouquinho diferente. Do meu amado nos lembraremos, mais do que o vinho. Não é sem razão que nós te amamos? Quando nós amamos alguém, a gente quer estar com ele. Quando eu namorava a Carmita, você viu que eu usei o português certo, namorava a Carmita, não namorava com Carmita. Muita gente diz, eu namoro com fulano. Você não namora com... Você namora fulano. O verbo namorar não pode... Eu estou corrigindo porque estou vendo muita gente falando português errado aqui na igreja. Era uma tragédia quando eu tinha que ir para o seminário e levar uma semana para voltar. Ou semana comprida. Porque eu queria estar perto dela. Você tem esse espaldazo pelo Senhor? Você tem essa pressa por Ele? Esse desejo? Ele diz, apressemo-nos num imperativo para dar uma ideia assim, mexa-se nesse sentido de desejá-lo mais do que você pode sopitar. Sopitar é sepultar. Você tem que desejar. Leva-me após ti. Então eu tenho lembrança do meu amado. Eu gosto muito daquele texto do apóstolo Paulo de Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Filipenses, procure aí. Filipenses, ele vai, ó. Gálatas, Efésios, Filipenses. Acharam? Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Esse desenvolvimento aqui é a pressa de você fazer isto. É você desejar isto mais do que qualquer coisa. Paulo diz que ele, pela graça, eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Não por força, nem por violência ou por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, fala Zacarias. Então, quando não é você se esforçar para ter suor, para ter mérito, para ter glória, é para você ter comunhão com aquele que é o único que pode satisfazer a essência do seu ser. O próximo versículo é o 12. Nesses dois próximos versículos aqui, o 12 e o 13 de Hebreus, capítulo 4, 12, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só. Detectado pela palavra de Deus. Por que muita gente não lê a palavra? Porque ela vai mexer com a gente. Ela vai mostrar quem nós somos. Ela vai dar o diagnóstico. Ela vai fazer o raio-x. Então eu fujo. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficiente. Ela é penetrante, ela é perfurante, ela aprofunda, É aqui um dos textos que vai ajudar a gente a entender que alma e espírito parece que não são a mesma coisa. Porque é a palavra que separa a psique do pneuma. E faz com que o externo tenha os efeitos do interno. A medula, as juntas e as medulas. O exterior e o interior. O extrínseco e o intrínseco. A palavra de Deus faz isso. Tem dia que eu começo a ler a Bíblia e eu digo, não. Porque ela vai lá na ferida. Aí eu disse, sara, Senhor. E enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou de tudo quanto lhes era mortal. A palavra é a palavra que nos julga. Não somos nós que julgamos a palavra. É ela que vai fazer o efeito em nós. Versículo 13, então a primeira questão é que a palavra, ela detecta o que está em nós. A segunda coisa é o versículo 13. O que é que diz o versículo 13? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos. Aí eu que riscava essa parte aqui. Se eu tivesse que escrever a Bíblia, eu ia arriscar esse pedacinho aqui. Aos olhos daquele, ponto. A quem temos que prestar contas, eu não botaria. Mas aí tá. Não é você que vai me julgar. Eu vou prestar contas diante daquele que é o juiz de toda a terra. Aqui o pronome muda do impessoal para o pessoal. Não há criatura escondida de sua vista. Nada escapa à sua atenção. Ele é absolutamente onisciente. Ele está constantemente ciente de tudo que está acontecendo no universo. É claro que o ponto importante aqui no contexto é que ele está olhando a fé real daquela que é um simulacro, uma figura, mas não é a realidade. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. A gente julga as pessoas pela aparência. Então, meus irmãos, esse texto do descanso é impressionante. Os 16 agora estavam que tomaram a decisão. Começou o degelo. Como é que vai chegar? Três deles resolveram deixar o acampamento, os restos do avião, os outros ficam aqui e nós vamos buscar recursos. E eles andam e sobem a montanha. Pensa subir uma montanha com gelo, com 30 graus abaixo de zero. Agora já sem casaco, porque o organismo já tinha se acostumado. Pensa numa máquina bem feita. Essa que Deus fez. Pensa num ser humano que foi bem traçado. Aqui eu não estou vendo quase nada, mas já, daqui 5 minutos eu já começo a melhorar a visão. Porque eu estou vendo você mexendo lá, parece até uma lagartixa. Mas esse negócio aqui é muito bem feito. Mas quando eles chegaram no topo da montanha, eles olharam, tinha uma montanha maior. E nessa hora, eu me lembro o nome dele agora, Pablo, ele disse, não, o único jeito é morrer mesmo, é aceitar a morte. Mas nós vamos continuar. Um voltou. E 2 foram. E depois de 10 dias, a carne já tinha estragado. E um deles passou mal. Mas chegaram num lugar onde tinha água, eles foram beber. E enquanto eles estavam bebendo e também soltando, apareceu lá do outro lado um homem montado num cavalo. Pensa na alegria daqueles dois. Aí veio a comunicação e o resto é só boniteza, é só o feliz. Mas o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: até que o cavaleiro chegue, nós temos que estar no descanso. Porque as lutas deste mundo são grandes. E não vão diminuir. Eu não estou sendo pessimista, só estou sendo realista. Mas aquele que espera no Senhor, ele é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Que Deus nos conceda o privilégio de mantermos firmes. Eu faço agora só umas perguntas. Você tem certeza do seu novo nascimento? Que bom, né? Você crê na sua morte e ressurreição com Cristo? Amém, amém. Você se percebe aceito em Cristo e descansa em sua pessoa e obra? Lembre-se que a palavra de Deus, ela investiga todo o nosso ser e que tudo está patente diante de Deus. Quando você abrir a palavra e que Deus falar com você, confesse a realidade, não finja. Não brinque de se esconder de Deus, mas diga quem você é. Se mentiu, diga: menti, Senhor. Tua graça me basta e o Senhor me perdoa, mas não seja negligente. E a fé que não vai além, não vai mais longe do que a cabeça, nunca pode trazer descanso ao coração. Eu não sei explicar a Bíblia, mas eu creio na Bíblia. E isso me basta. Onde a razão fracassa, a fé pode descansar.